Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
São 10 horas 42 minutos, 15 graus de temperatura em Lagoa Vermelha, céu encoberto, previsão de chuva para hoje, né? Semana que marca aí a última semana do mês de julho. Vamos falar um pouco sobre essa questão da economia agora em nosso programa. As mudanças que já ocorreram em função da pandemia, as tendências a partir de agora, né? Já são vários meses que estamos vivendo em todo o mundo esse problema bastante grave que afeta a saúde, mas também todos os demais segmentos da nossa sociedade. Vamos saber sobre a questão do emprego, projeções, a questão do dólar, né? Tudo isso que vamos ter a partir de agora com a participação da professora doutora Cleide Fátima Moreto, coordenadora do curso de Ciências Econômicas da Universidade de Passo Fundo. Professora Cleide, muito bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer poder conversar com vocês.
Da mesma forma. Professora, nesse momento atual da nossa economia, que avaliação dá para fazer aí dos reflexos que essa pandemia está tendo na vida de todos nós e também dos investidores?
Bom, Flávio, é uma situação única, se nós pensarmos assim. O único paralelo que nós temos para confrontar é aquele, do ponto de vista de uma catástrofe com origem biológica, é o que aconteceu lá na gripe espanhola, tá? Lá no início do século passado. E por que, que ela é única? Mesmo naquela época, houve uma série de medidas, ou foram implementadas uma série de medidas de cunho sanitário, mas que não envolveu essa paralisação parcial ou total da economia, como o próprio lockdown. Tá? Então, assim, é uma situação única que até mesmo os técnicos, os economistas, não tinham elementos para poder avaliar o real efeito. Nós só poderemos avaliar o que vai acontecer, e nem até o outro momento bastante interessante do ponto de vista das decisões que nós economistas fazemos é que não se tinha condições de projetar e nem saber qual a melhor forma de colocar em prática. Mas um dado importante é que a economia não anda sozinha. Nós trabalhamos com pessoas e por trás dessas pessoas são vidas, e claro que para a manutenção da vida existe uma série de condições e de busca de sustento, de obtenção de renda, mas antes a vida, porque se não tiver a vida, não tem como correr atrás do aspecto econômico. Então, é uma situação nova, mas que já desde o início se antevia, e isso está acontecendo em nível mundial. Então, não é, acho que a gente também já pode passar dessa fase, que ainda existem algumas pessoas que acreditam que se está exagerando, com certeza não está havendo exagero, porque essa indefinição e essa incerteza, ela não acontece só no Brasil. Então, nós estamos aprendendo fazendo, na verdade, todos que trabalham, né, tanto na área da saúde quanto na economia, os gestores públicos, eles estão adotando medidas que são provisórias, eu diria assim, tentando manter digamos assim, o pior impacto na sociedade, que seria um número muito maior de vidas sendo destruídos e, digamos assim, também focalizando as vidas, mas uma maneira de manter o mínimo da atividade econômica. Então, as projeções que existiam, Flávio, era que a economia mundial vai cair uns 2%, 3%. A do Brasil vai ficar em torno de 4%, 5%. Quer dizer que o produto interno bruto, que é a mensuração que nós fazemos para tudo o que acontece na economia, teria essa queda. E aí, cada momento, existem novos estudos que tentam alimentar essas projeções. E aí a gente sabe assim, que o impacto vai ser negativo no mundo inteiro. Alguns países vão sentir mais que os outros. E eu me atrevo a falar que o Brasil, ele até vai sentir menos em relação aos demais pela característica atual dele. No que o Brasil é bom em comparação com a economia mundial? Nós temos como principal ganho comparativo a produção do setor primário. Nós somos primários portadores. E dentre essas medidas de contenção, de produção e mesmo de renda, o setor que menos cai é o de consumo de bens essenciais. Então, o mundo vai continuar se alimentando, a população precisa continuar se alimentando e aquilo que é supérfluo, sim, ele pode ser adiado, mas algo que é essencial, não. Então, o Brasil, ele perderá, mas ele perde menos em relação a outros países. E o mesmo, se nós quisermos fazer essa comparação em nível regional, essa característica que é potencial, que é positiva, ela também se aplicará nessa região de Passo Fundo e em torno, como mesmo Lagoa Vermelha. Porque o perfil produtivo dessa região também é voltado ao setor primário.
É uma boa informação, professora.
É, o resultado, claro, assim, nós não vamos poder ignorar que nós estávamos num período de recessão econômica, uma tentativa de retomada antes da pandemia, e que a pandemia acabou atrapalhando toda essa retomada. Mas mesmo tendo um efeito negativo, ele não será tão negativo quanto em outros lugares.
E a tendência do dólar a partir de agora é se manter elevado? O que, que se projeta, professora?
Bem, outro aspecto importante, o que é a cotação do dólar? O dólar é a relação, ele mostra a relação entre a nossa moeda doméstica em relação à moeda estrangeira, que a principal referência no mundo hoje é o dólar. Bem, nós estávamos trabalhando, né, com uma cotação em torno de 4 ponto alguma coisa, e vocês que chegou próximo a R$ 6, essa cotação. Alguns chegaram a dizer que nós atingiríamos R$ 7 ainda esse ano. O que acontece, assim? Quanto mais moeda estrangeira entrar no país, então quer dizer que a nossa moeda, em relação à moeda estrangeira, ela fica mais valorizada. Tá? Então, entrando muita moeda, ou seja, havendo abundância de moeda estrangeira, a nossa moeda fica mais valorizada. Havendo escassez, desvalorizado. E assim, o que, que traz essas divisas, esses recursos para dentro do nosso país? A própria exportação, porque eles pagam em moeda estrangeira, a vinda de capital ou recurso especulativo, mesmo os estrangeiros que transitam pelo país. Nós sabemos que de todos esses, o que tinha uma enorme atração é o capital estrangeiro, principalmente com fins especulativos, porque nós tínhamos uma taxa de juros que era considerada a mais elevada do mundo. Para isso acontecer, para que esse capital entre e seja remunerado por essa taxa, ou seja, se eu tenho que colocar o recurso em algum lugar para remunerar bem, e tem um país que permite isso, e o país dá o mínimo de condições para que esse dinheiro entre de forma segura, vamos para lá. A questão é que, mesmo antes da pandemia, havia uma instabilidade do ponto de vista gerencial e política no país, e mesmo se nós observarmos a própria taxa de juros com a queda, que envolvia uma política macroeconômica nacional que queria baixar para tentar retomar o investimento produtivo. Então, são dois fatores importantes que culminaram e que ocasionaram a saída de recursos especulativos. Então, quanto mais esse dinheiro sair, maior vai ser a cotação da nossa moeda, quer dizer, mais desvalorizada ela vai ficar. Então, essa foi a tendência. Nós ainda estamos num momento de bastante instabilidade. A taxa de juros, que é referência, claro, a Selic, mas os bancos trabalham com outras taxas, inclusive mais elevadas, e isso vale tanto para quem pega o recurso como para quem coloca no longo prazo, né, ou investe no longo prazo em alguns títulos. Isso não é mais atrativo. Então, esse é um dos motivos que mantém a taxa dos juros, a taxa de juros baixa é que mantém a taxa de câmbio desvalorizada. Então, a tendência é se manter mais ou menos nesse patamar, em torno dos R$ 5 e alguma coisa.
Que bom, nós temos então aí algumas boas informações em relação a isso, né? Não grandes oscilações e também aí se planeja melhor o nosso dia a dia, uma vez que tudo interfere na nossa economia. Mas em função do horário, professora, nós temos que encerrar a nossa entrevista e teremos outros assuntos também para abordar em outro momento, a questão das expectativas de emprego, exportação, importação. Agradecemos a sua gentileza e voltamos a contatar para continuar fazendo uma avaliação mais aprofundada da nossa economia nesse momento de pandemia. Um grande abraço, professora Cleide, e um bom trabalho para ti.
Ok, obrigada igualmente para todos vocês. Uma boa semana, com saúde.
Da mesma forma, coordenadora do curso de Ciências Econômicas, professora doutora Cleide Fátima Moreto, foi a nossa convidada, participou hoje do programa Temática.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Massaroca informa. Hora certa. 10 horas, 53 minutos.